Hashtag Inovação Podcast. Eurivan Barbosa.
Olá, seja bem-vindo ao Hashtag Inovação Podcast do Governo do Estado, realizado em parceria entre a Secretaria de Comunicação, Procergs, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia e Secretaria de Governança e Gestão Estratégica do Rio Grande do Sul. O Hashtag Inovação traz sempre o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da inovação e da tecnologia, principalmente aquelas que fazem a diferença de fato na sua vida. Hoje o nosso tema é novas tendências na comunicação. Para debater esse assunto, contaremos com a participação de três convidados, que sem sombra de dúvidas, têm muito a compartilhar conosco sobre esse tema, que é apaixonante e ao mesmo tempo nos instiga a fazer a seguinte reflexão. Quais são os limites da comunicação de massa dentro da perspectiva da evolução tecnológica? Fenômeno esse que é incontrolável. Os nossos convidados de hoje são Michele Raffaele, jornalista especialista em digital, mestranda e pesquisadora sobre rádio e podcast, coordenou o digital da Rádio Gaúcha e também os projetos da Gaúcha ZH. No ano passado, coordenou o Núcleo de Comunicação das Secretarias do Governo do Estado e atualmente é a diretora adjunta de publicidade do governo. E ainda encontra tempo para ser professora de jornalismo online na Faculdade São Francisco de Assis. Seja bem-vinda, Michele.
Prazer estar aqui.
Luciano Potter, formado em jornalismo na PUC, trabalha nos veículos do grupo RBS há longa data. Na plataforma rádio, participa dos programas Timeline e Sala de Redação da Rádio Gaúcha, dos talk shows Pretinho Básico e Bola nas Costas na Rádio Atlântida, assina alguns podcasts como Potter Entrevista, Era Uma Vez no Oeste, Friends, entre outros ligados a filmes e séries. Tem no seu currículo coberturas da Copa do Mundo e de eventos como SSW, festival que reúne interatividade, música e cinema, entre outras realizações nacionais e internacionais. Ah, tem grande interação nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram. Seja bem-vindo, Potter.
Obrigado pelo convite.
Nosso outro convidado especial é Júnior Maiká, o criador de O Bairrista, site que surgiu em 2010 com grande repercussão no estado, formando uma legião de fãs que adoravam a forma pitoresca como o bairrista retratava os temas do dia a dia. Em 2012, deu início à sua trajetória na Rádio Gaúcha, atuando na criação de projetos online para programas específicos desta rádio e também da Rádio Atlântida. Seja bem-vindo, Maiká.
Muito obrigado, pelo convite.
E sem perder tempo, já vou colocar aqui a primeira questão, né? Dando o pontapé inicial, e essa vai para a Michele. Estamos em 2020, adentrando aí a quarta onda, a comunicação 4.0. Que projeções a gente pode fazer para essa nova década em se falando de novas tendências em comunicação? O que deu certo na década passada e o impacto dessas coisas no trabalho dos comunicadores?
Bom, primeiro que é difícil a gente projetar uma década, né? Até porque muita coisa aconteceu em pouquíssimo tempo. Se a gente olhar para trás, em menos de 2, 3, 4, 5 anos, tudo mudou. Sim. A forma como a gente se relaciona, a forma como a gente se comunica, a forma como as informações dos usuários de internet, ou telespectadores, ouvintes de rádio, chegam nos comunicadores de programas e de jornais e de revistas, ela mudou. Uhum. Então, para a gente projetar como vai ser também é um exercício difícil. Mas o que dá para a gente falar que é tendência e é uma coisa que já está acontecendo e que deve se intensificar tem muito a ver com integração.
Sim.
Integração de mídia, integração de plataformas, integração na forma de comunicar. Então, isso se dá de várias maneiras, né? A gente tem aí uma demanda muito alta de conteúdo sendo produzido, seja ele de entretenimento, jornalístico, enfim, tem muito conteúdo. E aí a forma como tu capta as pessoas para consumir esse conteúdo é que eu acho que é a grande questão. O consumo de informação, ele está diretamente ligado a forma, a chegada dessas informações. Uhum. Então, a gente consome, mas a gente também tem uma alta demanda para consumir. E a gente não consegue consumir tudo que chega. Então, as redes sociais são um grande exemplo disso. Tem muita coisa nas redes sociais, só que a gente não consegue consumir tudo e nem, não consegue também dizer aquilo que é relevante, porque tem muito fake news, tem uma série de coisas ali que tu não sabe dizer de onde vem. Enfim, tem esse ponto também, né? Uhum. Mas eu acho que o consumo, para mim, é uma palavra-chave de tendência, e a gente tem que olhar para isso. É uma outra coisa que eu acho que é a segmentação, que quem tem conteúdo segmentado, quem é muito especialista em algum conteúdo, chegou a sua hora, assim. Isso talvez seja até um resgate, porque um tempo atrás tu tinha tu lia aquele colunista de economia e tu lia sempre aquele cara, né?
Isso.
Aí teve um período aí recente que não interessava quem estava fazendo a coluna, interessava ter a informação. Agora não, agora esse cara volta a ter relevância, ele volta a ser uma persona, ele volta a assumir seu posto. Por quê? Porque é relevante saber de quem tu lê. Saber quem tu lê.
Pois é, esse aspecto parece é empatia, né? Parece que as pessoas estão buscando ter essa empatia com quem está apresentando, com quem está mostrando o produto, né?
É, na verdade, a gente está vivendo um momento em que a opinião está valendo, né? No jornalismo, teve um... A gente, aí os guris também podem me ajudar aí na resposta. Por favor, não quero ficar aqui.
Isso aí, aqui é um debate, né? Mas estilo sala de redação.
No jornalismo, a gente costumava falar que repórter não tinha opinião, né? Que ele ia lá, ouvia todos os lados, que hoje não existe mais isso, né? Mas ele ouvia os lados, trazia aquela percepção e deixava com que o ouvinte, ou o telespectador, ou o leitor, formasse a sua própria opinião. Agora já não é mais assim. Se cobra muito que aquela pessoa que está dando a informação tenha um lado, ou que diga o que ela pensa, ou traga um pouco mais do relato do que ela ouviu, do que ela percebeu, da percepção dela olhando para o entrevistado. Isso é relevante. E isso também é uma tendência, né? Eu acho que tem coisas que eram relevantes no passado, deixaram de ser e que agora estão voltando.
Uhum.
Né? Então, opinião também é uma questão que está voltando. O que vocês acham, meninos?
Posso me meter?
Claro.
Acho que na verdade, é o seguinte, falando especificamente em informação e opinião, né? Eu acho que cada um tem que achar o seu caminho nisso tudo. Quando a gente direciona, particiona bastante a comunicação, dificilmente aquilo não vai ter opinião. Né? Por exemplo, assim, o Maiká estava falando que antes que ele descobriu um canal no YouTube com quase 2 milhões de inscritos que fala sobre churrasco. Eu acredito que quase todos os vídeos têm opinião. Né? Quase todas as falas têm uma opinião. Né? Se o cara diz que a cara tem que ser feita assim, ele tá sendo uma opinião. Ele não tá apresentando. Certamente, eu não vi nunca um segundo desse canal, mas daqui a pouco tem algum tipo de informação, blá blá blá, né? Tipo um guia. Né? Isso não é jornalismo, né? Isso é um entretenimento, é algo, mas que entra na ramificação de comunicação. O velho jornalismo, ele ainda precisa fazer o que ele tá escrito para fazer. O jornalista precisa perguntar, o jornalista precisa ouvir, o jornalista precisa fazer isso aí. E depois de um tempo vai ter gente capacitada para opinar sobre o que está sendo falado, né? Dias desses a gente teve uma entrevista muito pesada na Rádio Gaúcha, no programa Timeline, e no final do programa, porque muitas pessoas reclamaram que essa pessoa estava sendo ouvida, o meu colega Davi Coimbra falou assim, olha, o jornalismo é uma janela. Uhum. O jornalista, ele tem que abrir a janela e mostrar, olha, o que dentro tem isso aqui. Aí o pessoal que está espiando pela janela vai tomar a sua decisão. Tem gente que não concorda com isso, tem gente que acha que tu tem que ser sempre muito duro, tem gente que acha que tu não tem que ouvir as pessoas, tem gente que acha que só tem que ouvir quem tu concorda, né? Tem diversas maneiras de enxergar isso aí. Eu sou um adepto de que todo mundo merece ser ouvido. Eu, aliás, faço isso num podcast meu chamado Potter Entrevista, onde eu não atrapalho a pessoa. Ela pode estar falando a coisa mais inacreditável da história da humanidade, ela vai falar a coisa mais inacreditável da história da humanidade. E depois quem ouvir vai tomar a sua decisão. Né, que tá ali. Eu digo que eu dou corda pra pessoa. Essa corda pode ser maravilhosa pra ela, ela pode fazer um nó de um marinheiro incrível, ela pode se enforcar com a corda. Sim. Mas tá ali a corda pra ela. Eu não tenho poder de podá-la. Né? Eu não tenho poder de cortar essa corda. É uma maneira de enxergar o mundo. Agora depende de onde isso vai. Né? Um podcast, uma particularidade, a gente tá gravando algo aqui que se espalha pro podcast, ele tem essa virtude. Ele pode ser infinito. Uhum. O Maiká grava um podcast que ele grava bebendo com as pessoas. E às vezes tem 3 horas, às vezes tem 2 horas, às vezes tem 40 minutos, tem 50 minutos. Então é muito fácil de se colocar ali a sua opinião. Um programa de rádio, isso é impossível. Um programa de rádio, ele tem que ir diretamente no alvo, entende? É, porque ele tem pouco tempo, ele tem patrocínio, ele está no meio mais tradicional, onde o tempo realmente precisa acabar. Então, e os dois são áudios. Então depende de onde tu tá, depende de quem é a pessoa, e aí tu decide que tipo de jornalismo ou opinião tu pode dar. É, então, pra te ver o quanto importa onde eu estou, como eu estou falando e de que maneira isso está sendo espalhado, de alguma maneira. Agora sim, concordo com a Michelle que hoje cada vez mais as pessoas querem opinião. Mas às vezes tu pode dar opinião depois de fazer jornalismo. Tu vai lá em entrevista e depois vai lá dar uma opinião. Né? Mas o que as pessoas hoje não querem, as pessoas não querem isso, elas querem sangue. Elas querem que tu entreviste alguém que elas odeiam, que tu mate essa pessoa, e que se tu entrevista alguém que elas amem, que tu faça carinho nessa pessoa. Né? Então, o jornalista não tem que cair nessa armadilha. Ele tem que fazer jornalismo. As perguntas precisam ser feitas com educação. Se eu estou entrevistando alguém ao vivo e a minha primeira pergunta é um pataço, o cara desliga o telefone. Nunca mais o ouço. E aí acabou.
Pois é, o pessoal está trazendo muito a questão da carga de emotividade, né? Tão grande, né? As pessoas querem ser protagonistas. Inclusive, a questão que eu ia te colocar, o jornalismo pode estar perdendo o seu protagonismo, levando-se em conta o fato de que cada vez mais surgem novos geradores de conteúdo na internet.
Tá aqui na mesa. Quando o Maiká escrevia um texto e colocava no Bairrista, as pessoas não estavam lendo um texto do Clique RBS, elas estavam lendo no Bairrista. É uma guerra por atenção, e a atenção estava num texto dele. Pelo talento dele, pelo talento dos guris que estavam com ele. Tipo assim, o jornalista teve que entender isso aí. Fala tu que é inimigo da gente.
Não, pois é, mas eu acho que até na primeira questão ali ainda, eu acho que essa questão que se cobra posicionamento, enfim, é porque como a gente se desmistificou muito a relação público, emissor e ouvinte, né? É tudo uma questão muito. Tem a questão da empatia, enfim. Mas essa cobrança por um posicionamento, eu acho que vai muito da forma como está sendo feito, entendeu? Não tanto no conteúdo, assim. Eu acho que tudo ficou muito mais solto, mais pessoal, entendeu? Então, é claro que os grandes veículos, né? A Rádio Gaúcha, a Zero Hora, enfim, a Guaíba, o Estadão. Esses grandes nomes do mercado, eles têm uma postura diferente, obviamente. Sim. Mas a composição desses nomes, assim, quando a gente fala na Gaúcha, por exemplo, o molho da Gaúcha é o Pedro Ernesto, é o Potter, né, a Kelly, enfim. Quando a gente fala... Então, assim, está muito focado nas pessoas. E como o contato entre o comunicador e o ouvinte, o leitor, enfim, que antes era feito apenas através de uma onda de rádio, de um papel, enfim... Hoje ele pode te cobrar na hora do que tu falou, por exemplo. Todo mundo tá meio que numa grande mesa de bar discutindo. Só que as pessoas às vezes esquecem, né? Que às vezes tu tem um compromisso, um lugar que tu trabalha, né? E às vezes do outro lado também as pessoas acabam exagerando em algumas cobranças, algumas falas. Enfim, a gente vê gente que cobra uma postura diferente, né? Tipo, o Mauro César Pereira, que é um cara do esporte, por exemplo, ele vai lá e processa os caras, vai atrás... Ele está numa cruzada assim, contra as ofensas, digamos assim. Então, acho que tudo isso acaba influenciando na forma como a gente está se comunicando, de uma maneira ou outra. É, não estou dizendo que é o caso de ninguém aqui, mas pode ser que alguém vá falar e pense duas vezes, entendeu? Ou que não queira se posicionar. Ou o posicionamento vai ser uma coisa mais branda, mais de acordo com a corrente que está acontecendo. Enfim, é muito fácil também seguir esse efeito manada, né? E eu acho que o destaque realmente que se gera muito confronto hoje em dia... É muito mais por quem está tendo coragem de expor a sua opinião ou seguindo uma régua, né? uma linha moral ou ética que tem dentro de si, ou não também, né? Pode estar sendo completamente antiético, mas completamente louco nessa forma de se manifestar. Eu acho que esse é o choque que está tendo, esse contato direto, que é muito bom, né?
É a grande revolução.
Todo comunicador consegue conversar com o seu público hoje, e aí pode formar um público, pode ser o cara que fala de churrasco, o cara que fala de política, o cara que fala de pescaria.
É que a pauta vem da timeline, né? As pessoas estão falando e que geram o conteúdo. O
jornalismo geral, antes colocava os assuntos na mesa, agora a mesa traz, né?
Retroalimentação, né?
E também tem...
Cíclica, totalmente cíclica, e a gente está se comunicando também.
A gente estava falando de tendência, né? Eu até anotei algumas coisas para não esquecer de falar, porque acho que são muitas coisas pontuais. Assim, eu falei de consumo, falei de opinião, a gente falou de plataforma, mas a interação que o Júnior trouxe agora, essa forma mais rápida da gente conversar com quem, o jornalista, né, o comunicador, conversar com o seu público, mas tem também um modelo de negócio, né, dos grandes grupos de comunicação. E aí tu olha pro lado, tem um cara lá fazendo um baita de um trabalho no YouTube, um outro cara produzindo um mini doc pro Netflix, tem um outro cara produzindo podcast adoidado e se dando super bem. Só que como que tu te remunera fazendo isso? Como que tu olha pros grupos de comunicação, as transformações que eles estão fazendo para conseguir se manter vivos, né? A gente vê a transformação, por exemplo, de um jornal que hoje, se não fizer essa integração com o digital,
morre.
Uhum. Então, a rádio talvez seja um dos veículos, e eu tenho estudado muito, porque estou trabalhando isso no mestrado, que é um veículo que dificilmente vai ter um fim, né? Porque está muito próximo do que é a interação,
muito
a internet.
Dinâmico, muito dinâmico,
e tem essa coisa do podcast que eu acho que é bem interessante. E a gente tem aqui na mesa.
Tu não acha que o podcast é o primeiro e o grande desafio do rádio?
Na verdade, Júnior, tem uma discussão que até é o tema da minha pesquisa. Assim. O que, que tem de rádio no podcast? E o que, que tem de podcast no rádio? Tipo, é a questão, assim, primordial. E aí a gente está falando... Estamos em 2020, né? O rádio nasceu em 1920. Uhum. 100 anos de rádio. O que, que em 100 anos a gente fez? O que, que em 100 anos a gente abandonou? E o que a gente está trazendo do que a gente abandonou do rádio para o podcast? Daí eu poderia enumerar uma lista aqui de mais de 100 itens. Se vocês chamassem o Rafa Lindemann lá, o querido, que pá, o cara é áudio, né? Muito grande na edição de podcast. E ele é um profissional da Rádio Gaúcha, e vale o destaque, vale falar nele, porque assim, eu trabalhei com ele e eu me lembro das coisas que ele fazia. Eu não sei se é ele que edita o Era Uma Vez.
Não, ele já editou algumas vezes, assim. Quem mais edita foi é o Carlos Couto, que também tem uma história muito parecida, assim, também, né? De lidar com áudio em suas maneiras, exatamente, né? Mas sabe assim, ó, eu peguei aqui exatamente sobre esse papo de mistura de podcast com já que a gente tá falando de coisas, né? Do futuro, que podcast não é nem futuro, já é, né, agora aqui, né? Eu peguei uma das maiores plataformas tocadoras de podcast, que é o Spotify, e peguei os 10 mais escutados do Spotify Brasil. O mais escutado é o Café da Manhã da Folha, que é meio rádio. Né? O Café da Manhã da Folha é meio rádio, ele é meio uma linguagem de rádio. Pega um assunto do dia, vale trabalho. Exatamente, né? Aí depois tem o Nerdcast, que é um talk show. Né, que é o maior podcast do Brasil há muito tempo. Aí depois tem o Assunto, que a Globo entrou de peso com isso, com a Renata Loprete, é o terceiro mais escutado. Depois o Primocast. O Primocast não chega a ser um talk show, às vezes é, mas tem bastante entrevista, e é nichado, é linkado a grana, a finanças. Depois tem o Creepy Redemption, não sei o que é. Depois tem o Mamilos, que são duas meninas que entrevistam pessoas sobre assuntos mais semanais do que diários. Depois tem um milkshake chamado Wanda, é um bate-papo. O Poucas, do Cauê Moura, que é uma entrevista. O Autoconsciente, que é uma coisa nichada junto com reflexão e coisas desse tipo assim. E depois o Pretinho Básico, que é um talk show, tá? Eu não quis fazer propaganda pro Pretinho Básico, top 10, que às vezes o Pretinho tá em 13º, 14º, que normal. Eu abri e nós estamos ali. Né? Então, tipo assim, que é um talk show de bobagem, tipo o Nerdcast, né? Às vezes tá aqui o Não Ovo também, né? Que é um podcast do Me Ajuda? Do Cid, né? Do Cid, do Não Salvo. Então, as coisas meio que se misturam, assim. A parte boa de podcast é que qualquer um pode gravar um áudio.
Exato.
Né? Antes, a gente precisava de uma rádio. Tu tinha que ir numa rádio, tinha que participar de uma rádio. Tinha que ser então, pro cara que tá estudando comunicação, esse empreendedorismo que tá rolando nos últimos 10 anos e que aumenta, é uma saída, porque antes a gente precisava de um CNPJ forte para trabalhar e fazer jornalismo, né? Ou ia para assessoria de imprensa, ou ia para algum outro tipo de canal que não era exatamente aquele jornalismo primordial. O que eu acho legal é que, ao mesmo tempo que as redações diminuem, a Gaúcha tinha há 10 anos quase o dobro de pessoas do que tem hoje, e hoje se faz mais coisas do que se fazia há 10 anos, né? O profissional faz mais coisas do que se fazia há 10 anos, ao mesmo tempo que tem uma diminuição dos mercados mais clássicos, também tem uma abertura para um meio completamente empreendedor.
Isso serve para mim, por exemplo.
Exatamente.
Se eu fosse fazer a minha fanzine, que o Bahia era mais ou menos isso, né? Eu ia ter que imprimir, distribuir, enfim, ia ter que todo um processo, um tempo, né? Não, nunca ter o imediatismo que tinha, que era a grande sacada, né? Que era rir do que estava acontecendo, não aconteceria. Uhum. Seria uma coisa, seria uma revista, seria o Planeta Diário.
E é um empreendedor, tu vive no Barrista.
Sim.
Tu sobrevive, tu compra comida e bebida do Barrista.
É a minha principal função.
Ou seja, é um
mudou, empreendedorismo mudou
dentro de um caminho.
Ele mutou, né? Não, sim, é mais claro, a mesma claro, coisa, claro, mas... Claro.
Não, mas assim, aí tu vê, é um empreendedorismo dentro de um caminho onde era impossível ser empreendedor. Porque, tipo, impossível, não, era possível, mas como é que tu vai criar um canal de televisão? Como é que tu vai criar uma rádio? Precisa de concessão pra isso, tipo assim, é um caminho absurdamente longo. É por isso que falam, né, que se fala que há grandes famílias detêm o poder da mídia no Brasil. Uhum. É verdade, porque essas famílias são ricas, elas tinham dinheiro pra fazer isso aí. O que acontece hoje é uma descentralização. Essas famílias continuam fortes, elas continuam donas de grandes veículos de comunicação. Mas os grandes veículos de comunicação não estão sozinhos mais no mundo. Tem gente de peso fazendo empreendedorismo sem precisar deles. E realmente sendo, como é que se fala?
Protagonista.
E dono de opinião, que muda opinião é...
Influenciador e formador de opinião. A quantidade de influenciadores digitais que existe hoje, principalmente investimento, é uma coisa impressionante. A gente olha ali, é muita gente.
A RBS fez hoje, dentro da RBS, um setor, digamos assim, chamado Vozes, onde a RBS negocia nossas redes sociais. Isso eu tô falando de publicidade mesmo, ativa, né? De universidades que querem falar sobre o seu vestibular, de, sei lá, de uma empresa do ramo de saúde que quer falar sobre uma propaganda de final de ano. E o mercado é gigante, assim, né? Que é o que sustenta, imenso, né? Tem gente que vive disso, influenciadores linkados à moda, a todos os setores possíveis, né? Mas muito mais linkados a entretenimento, de alguma forma, né? Uhum. Porque é difícil, né? Um jornalista, tipo o Onion Bonner, fazer uma propaganda, né? Ele não pode fazer.
Ao mesmo tempo que tem essa transformação que o Potter falou, de redação, de foco de onde está a grana, do empreendedorismo, trazendo novas oportunidades, também tem uma mudança de comportamento dos profissionais. Porque, na verdade, tu deixa de ser... Tu ia para uma redação antes, tu tinha uma tarefa. Tu tinha que ir lá, fechar a tua edição, escrever teu texto e ir embora. Hoje, tu é um cara que é multitarefa, e isso tem um problema também. Aí a gente entraria numa questão de remuneração conforme demanda. Pois, o que
isso
não acontece.
É a única coisa que não mudou na comunicação.
Exatamente.
Paga muito mal.
Exatamente. E, assim, claro que a gente precisa discutir isso. Precisamos, porque é uma transformação envolvendo uma mudança que tem a ver com digital, que tem a ver com tendência, que acompanha. Os profissionais acompanharam uma tendência. Só que a tendência não veio em remuneração. Não é compatível. Então, o mercado também está bagunçado por causa disso, né? Porque precisa ter uma adequação.
Porque as pessoas não entendem, tipo assim, por exemplo, uma coisa muito... hoje em dia, a gente vê a obra feita, né? E a obra feita é linda. Está ali, né? O prédio. Está ali o ser humano de sucesso no Instagram. As pessoas não lembram que o Felipe Neto fez um primeiro vídeo que 210 pessoas viram. Quer dizer, 210 views tiveram. E aí, umas 90 pessoas da entrevista.
Nunca teve medo de
errar.
Teve
esse primeiro vídeo do Felipe Neto. Teve o primeiro vídeo do maior youtuber do Brasil, o Whindersson. O primeiro vídeo dele. Né? E por que ele deu certo? Porque ele se divertia. Óbvio que ali tem talento pra cacete, tem um monte de coisa ali. Que interessa ainda. Um grande comunicador, ele é talentoso. Ele tem talento. Tem alguma coisa nele ali que faz com que as pessoas amem odiá-lo ou amá-lo. Tá certo, é isso aí. Né? Apesar de, eu acho, dessa particionalização não ter muito ódio, né? Porque eu não vou lá ficar vendo uns vídeos de como fazer churrasco, se eu sou vegetariano. Sim. Né? Não vou ficar enchendo o saco dos caras lá. Eu deixo que eles vivam lá, né? Fazendo isso aí. Não tenho que fazer agora, assim. Esses caras tiveram os primeiros vídeos. O que acontece hoje em dia é que todo mundo já quer ser engenheiro de uma obra pronta, pegando uma frase absurdamente já usada, né? Mas não tem suor naquela situação. O primeiro texto do bairrista, ele leu. Sei lá, quem mais você leu? Teu melhor amigo leu.
Não, né? Acho que nem ela.
Pois é. Esse é o primeiro texto, né? O centésimo, porra, teve 99 antes de 100, né? 99 momentos da vida que se para, que se abre um computador, que se bota dedos numa tecla, que se busca uma fotinho, que se faz uma pesquisa, que acha piada. Teve 99 tentativas. Aí o centésimo, 1.500 leram. E isso é uma coisa muito estranha, assim, porque tu nota-se essa vontade de já ser um engenheiro de obra pronta. Né? E no meio do caminho se tem uma seleção natural.
É que ficou muito em evidência a questão de influenciadores, e que parece uma grana fácil, ganhar prêmio, ganhar presente, enfim.
Exato.
Na verdade, você deve se auto...
Porque o influenciador tem que esperar que as pessoas digam que tu é, mas é influente.
Exatamente.
Essa relação, acho que é um pouco diferente, assim. Claro que entra no mesmo contexto da conversa aí, das formas de se comunicar, enfim.
Isso.
Mas essa questão está um pouco parecida com jogador de futebol. Tu olha assim, pá, quero ser esse jogador, queria ser jogador, vida fácil, ganhar uma grana, ganhar a vida jogando bola. Então tem uma molecada toda olhando assim, porra, esse cara faz um vídeo, não sei o quê. E acaba, isso se reflete também nas outras plataformas, um podcast, notícia, por exemplo. Aí tem uma questão de tu tá ligado, antenado, né? Em farejar o que está vindo, qual é a virada, qual é a mudança que vai ter, uma coisa meio de marinheiro, né? De sentir assim pelo cheiro o que vai acontecer no mar, porque daqui um pouco fica atrasado, né? A gente já tem mercados completamente inchados de podcast, inclusive de youtubers, enfim. Agora, mesmo nessa questão de nicho, assim, tu vai nesses... Claro que, obviamente, que deve ter algum assunto que não está coberto ainda, mas... gastronomia, moda, isso aí está todo mundo meio que estabelecido já.
Agora, aquilo que o Potter falou, né? As pessoas, elas se aventuram em fazer alguma coisa e querem rapidamente chegar no estrelato, né? Sim. E se esquece que existe um processo, né? Como o Windows fez, né? O Whindersson fez, né? Na realidade, ele tem talento. Tu vê que ele faz qualquer vídeo simples que seja, mas ele tem a marca dele, né? A personalidade dele.
Se tu for ver essas pessoas, a maioria dessas pessoas, eles têm é uma coisa instintiva, assim, foi uma coisa de fazer, né? Fazer e seguir fazendo, né? Uhum. Que é uma coisa difícil, assim, às vezes tem uma ideia muito boa, bota em prática e 2-3 meses depois ela, né, simplesmente para porque não deu resultado financeiro, porque ninguém tá vendo, inclusive, assistindo. Então, inclusive, a gente já teve várias vezes, assim, conversas lá entre nós, do tipo, cara, a gente tem que fazer alguma coisa e seguir fazendo. Uhum. Matar no peito, né? Insistir, seguir fazendo, porque... E essas pessoas, esses grandes nomes aí que hoje estão milionários, enfim, esses caras têm alguma coisa de feeling, assim. E eu acho que essa questão de inovação tem muito uma parte empírica da pessoa, entendeu? De observação, de faro, né? A biografia do Steve Jobs fala, não que eu seja um grande fã, inclusive, mas eu li e gostei muito do livro, porque foi feito por um cara, um biógrafo incrível, que é o...
Acabou de fazer o Da Vinci.
Fez o Da Vinci, fez Einstein. Walter Isaacson, né?
Walter Isaacson, né?
É um cara premiadíssimo do New York Times. E o livro marcou muito, li há muito tempo, mas falava muito em instinto, né? Que o Steve Jobs era um cara muito instintivo, assim... E eu acho que tem uma relação, a inovação está ligada a isso também. É claro que tem um estudo, não estou desmerecendo, não é isso.
As duas coisas caminhavam juntos, né? Era uma garagem, uns caras que entendiam muito de programação.
Tu vê, olha, isso aqui vai ter uma virada, isso aqui daqui a pouco não vai ter mais. Sim. Né? Então,
eu acho que com o podcast também é a mesma coisa. A gente agora fala muito num boom da produção de podcast aqui no Brasil, mas isso já é consolidado nos Estados Unidos, por exemplo. A gente está engatinhando, mas o primeiro podcast brasileiro nasceu no mesmo ano que nasceu o primeiro nos Estados Unidos, que acho que foi em 2005. E o que acontece? Agora, até esses dias eu estava olhando uma trend no Twitter de críticas à produção de podcast brasileiro. E aí, assim, entre os itens que eles citavam ali, vinha o baixo nível do aspecto de produção.
De gravação. Sim. Mesmo.
De gravação.
Qualidade.
Qualidade de edição, de não ter esse ouvido. Essa coisa estética, né?
Nos Estados Unidos, qualquer bandinha de bar, assim, toca com Fender, toca com. As coisas são muito mais caras aqui.
$500, você não consegue trazer um bom equipamento pra gravar um podcast, né? É porque tudo influencia, né? É uma coisa até interessante, abrindo parênteses, assim, tem um super microfone que tem lá na Rádio Gaúcha, que é um microfone feito na Alemanha Oriental. É uma loucura, o microfone tem da época da Guerra Fria mesmo, assim, né? E o microfone tá lá firme e forte, sabe? Tipo assim, sei lá, milhares e milhares de minutos passaram pra aquele microfone, ele tá lá firme e forte. E aí, esse microfone existe havendo uma nova versão dele, ele custa, sei lá, $6,000 por aí. E aí, $6,000 um microfone, que é eterno, tu vai comprar e tu nunca precisa, né? E aí tu vai falar com os caras assim, tá, mas pra que tu quer? Eu assim, não, pra gravar podcast. Eu assim, não tô falando que eu queria comprar ele, né? Mas assim, pô, seria legal, né? Ele assim, aí não adianta, tu tem que ter um super estúdio. Porque ele pega tanto áudio que tu precisa de um estúdio que não pegue, senão qualquer coisa que tu botar ele, vai pegar tudo, ninguém vai ouvir a tua voz de tanta coisa que ele pegue. Então compra um direcional da Shure que custa $200 e vai já resolver a tua vida. Né? É óbvio que a gente tá falando disso assim, não é só isso, né? Tem edição, tem um monte de trabalho. Mas aí eu acho que a gente tá no primeiro ano de youtubers no Brasil. Né? Hoje não tem mais essa reclamação.
Era isso que eu ia falar.
Né? Hoje, tu pega os maiores YouTubes do Brasil, é um super áudio, um super vídeo, uma super luz, uma super edição. Tá tudo certo, não se discute mais isso. Isso vai ser uma seleção natural, assim. Exatamente. Por mais legal que seja o que tu tenha pra passar, se tá passando e as pessoas estão mal ouvindo, daqui a pouco tu cansa disso aí. Né? E, cara, vamos falar bem a real, né? Um edredom por cima da tua voz e um smartphone, tu grava com altíssima qualidade. Uhum. Né? Se for uma coisa em primeira pessoa, obviamente. Se for entrevistar, já entra completamente outra coisa, né? Então, acho que, como a gente tá bem no começo, Michelle, acho que das coisas se ajeitam.
Assim, eu só tô trazendo essa discussão porque a gente tá falando na insistência em começar a fazer, uhum, para depois ir evoluindo, né?
Mas a super qualidade de imagem, de som, não vai também salvar a tua vida, né? Na real, tem que ter algo a dizer, ou que isso encante ou até irrite um grupo de pessoas, esse grupo pode ser gigantesco ou não, né? Pra mim, o maior trabalho de podcast no Brasil é do Nerdcast, né? Que já estão há muito tempo aí, sobrevivem disso há muito tempo, tem uma boa grana, e é uns caras que fizeram um hub de alguma maneira, né? E estão lá, né? De alguma maneira, firmes e fortes, vivendo disso aí, talvez acabem a vida deles vivendo de podcast, né? Uma plataforma com milhares e milhares de acessos diários. E estão ali, estão fazendo a linguagem deles e ganhando dinheiro.
O link que eu faço com o que a gente estava falando lá no início da conversa, uhum, é justamente essa entrega, o formato de entregas de conteúdos, né? O podcast, ele vem como uma alternativa, ele é uma alternativa, principalmente no jornalismo. O Potter falou ali na lista do Spotify, pelo menos uns 3 jornalísticos na essência. E assim, a gente vê os veículos tradicionais, e aí tu olha para os principais, pelo menos, vêm de jornal, não vem nem de rádio, não são produções de rádio, são produções de jornalistas de impressos. É o Café da Manhã, da Folha, é o Nexo, que é um meio digital, nativo digital, né, que nasceu já nesse novo momento de comunicação. E tem outros aí que estão trazendo formatos que ajudam no aprofundamento de coisas que, por exemplo, na rádio não se consegue tratar.
Sim.
Então, talvez...
Esse é um aspecto que eu acho muito legal do podcast.
É um recorte.
Exatamente, um recorte e um aprofundamento de um tema que muitas vezes tu ouve na notícia e, poxa, eu quero ver um debate, bate-papo, aí tu vai lá no podcast, pô, interessante.
Mas aí que tá, né? Michelle, isso aconteceu com rádio, com um outro nome. Porque na TV, a própria TV fez isso. Só que o nome que fez isso na TV é uma coisa chamada TV a cabo. A TV a cabo fez com que tenha um canal de pescaria, tenha um canal só de esportes, tenha um canal só de golfe. Me ajuda, tenha um canal... Os Discoveries ali tem 245, sim, sabe? Sim. Tem um só de reforma, só... Então isso, essa particionação não existe, né?
Não. Segmentação.
Sei lá. Essa divisão. De focos já existe há muito tempo em outro meio muito tradicional. O podcast veio para isso. As rádios que não dão bola para isso, por exemplo, a Folha começou a ser ouvida. Um dos podcasts mais bem feitos do Brasil nos últimos tempos foi feito pelo Rodrigo Vizeu, que fez todos os... Presente da Semana. Que ele diz lá no primeiro episódio dele que foi uma cópia de um podcast feito nos Estados Unidos pelo Washington Post, chamado Presidential, onde eles contaram a história de cada presidente dos Estados Unidos até a eleição, que foi exatamente o que aconteceu. E aí a última história a ser contada foi do Trump, né? Aqui no Brasil a última história a ser contada foi do Bolsonaro. Um trabalho magnífico. E aí eu peguei e apresentei pro meu sogro. Sabe que é podcast? Não sei. Ah, mas não sei. Tipo assim, tem aquela coisa... Um cara um pouco mais velho, né? Radinho dentro do box de banheiro. Esse é o nível de rádio dele. Aí eu peguei e mostrei pra ele, ó, tu baixei lá o Spotify, tu vai dar play aqui, tu pode escolher aqui. É barbada, bota o fone de ouvido, ele caminha. Aí eu disse, e aí, como é que tá lá? Em que episódio tá? Que episódio tá? Acabei todos. Escutei todos. Tipo assim, ou seja, é só ser apresentada a ideia, né? E não existe rádio no Brasil, pelo menos rádio grande, que caberia a ideia do Rodrigo Vizeu. E coube onde? Numa parceria Spotify Folha de São Paulo. Então a Folha começou a ser ouvida, né? De alguma forma, a Zero Hora começou a ser ouvida, né? Hoje lá tem um mix de redações, né? Quem fala também escreve. Quem tá na Zero Hora também tá na Rádio Gaúcha,
multimídia,
de alguma maneira.
Né? Multimídia.
Tem uma questão também que, assim, a gente acaba mastigando, pegando muita coisa de fora e às vezes não adapta, não mastiga pra, né, pra ser digerido aqui. Muita ideia que funciona em algum lugar, fora, às vezes até é uma questão regional mesmo, né?
Sim.
O mercado, por exemplo, gaúcho é muito difícil em relação ao paulista, né? E eu me lembro que em 2014, né, depois de... Porque não tinha conseguido fazer enquanto jovem, fiz um mini intercâmbio, assim. E fiquei 3 meses fora, sem fazer nada, imerso na cultura dos Estados Unidos. E lá o podcast era uma realidade. Em 2014 foi o ano do Serial, que era o, que eles pegaram um crime bárbaro que aconteceu, roteirizaram, fatiaram em 16 episódios.
Descobriram algo mais?
E tava todo mundo louco da vida com aquilo, né? E eu me lembro que voltei, cheguei, falei com o Ciro lá, dá pra fazer, não sei o quê. Até rolou um Memória Gaúcha, isso, alguma coisa assim.
Arquivo Gaúcho.
Arquivo Gaúcho, que era
jornalismo da
começou com o caso do Daut. Não sei se foi por isso, enfim, mas foi parecido. Mas Daut, isso foi.
De setembro,
isso foi 2014, né?
O Daut é uma obra-prima. É,
isso foi 2014, né? E o ano do podcast no Brasil foi 2019.
E o Escola.
E 2014 já estava, assim, completamente estabelecido nos Estados Unidos, já com premiação, enfim, foram indicados, sei lá, o Emmy, alguma coisa assim, isso. De roteiro, alguma coisa assim, e era um podcast.
A inspiração da edição foi realmente no Serial.
É, então. E aí o ano do podcast no Brasil foi 2019, 5 anos depois, né, então às vezes, de novo... essas viradas também não acontecem tão rápido, né? De inovação, de... A gente tá misturando os assuntos, conteúdo, forma, enfim.
A gente tá falando de tendência.
Né? Mas essas... enfim, e a gente acaba... mas muita coisa acaba funcionando, enfim, dentro do seu devido tempo. E na questão do conteúdo, isso reflete também. Esse exemplo que o Potter trouxe aí dos presidentes, né? Tem ideias tão boas que não precisam de tempo nem lugar. Elas funcionam em qualquer lugar.
Vamos fazer um podcast.
Pois é, Michele, trabalhaste na RBS durante um bom tempo, trabalhou essa questão da transformação digital ali, né? Tu já via essa questão do podcast já naquele período, naquela época?
Pois é, esse exemplo que o Júnior trouxe foi, a gente começou a trabalhar a ideia de produção de podcast em 2013.
Sim.
Lá na rádio. Foi o Rafael Lindemann que apresentou uma primeira proposta pro editor.
Que se ganhou impulso agora do ano passado para cá, né? Essa questão do podcast. Desde 2003, sim, mas parece que...
Se forem procurar, e até indico, porque como o Potter falou, o caso Daut é sensacional, porque tu recupera um acontecimento histórico, trazendo elementos novos, porque tu ouve novamente as pessoas que participaram da cobertura. Sim. De um
arquivo também.
Um arquivo.
É, exatamente. Porque é tipo uma... Sei lá, eram matérias, exatamente, eram matérias, coisas especiais, né, que a gente talvez nem chamasse de podcast, né, era uma coisa meio...
Não, chamava de
chamava podcast. Chamava de podcast, né, porque, mas assim, o que começou realmente a acontecer é algo que realmente exista semanalmente, de alguma maneira. Semanalmente pode ser 10 episódios por uma semana, pode ser 2, pode ser 1, né? Esse trabalho, assim, eu acho que é isso que tornou os podcasts, e obviamente a distribuição, né?
É, a distribuição, porque eu acho que isso é importante, isso é a gente importante. Falar.
Melhorou a internet, melhorou
tudo.
Plataformas nasceram.
Veja, a gente fala, por que já se falava em podcast? Porque a gente já sabia do conceito RSS, que é a forma como se publicam, e já estava lá na loja da iTunes, por exemplo. Esse talvez tenha sido o primeiro podcast do grupo RBS a ter... Eu acho que o Pretinho também, mas o Pretinho era...
Eu ouvi pelo iTunes.
É, e aí, assim, o Pretinho tem uma diferença...
O Pretinho era um programa de rádio que começou a ser gravado e distribuído porque os ouvintes começaram a pedir.
Esse foi uma produção específica para aquele usuário de podcast, né? Que já ouvia, ou que já tinha isso, uma ideia do que era. E até a gente me lembra que a gente fez a mesma ideia que a... Olha só, a Rádio Gaúcha naquela época fez o que a Globo fez agora. Fez uma divulgação sobre o que era podcast. A gente entrava no ar, dizia, olha, tem um episódio assim, assim, assim.
Ouça ele também. Né?
Ouça lá também.
Porque tem uma coisa que é muito louca, que é o pensamento de pessoas que não entendiam bem o que estava acontecendo, era que se eu tô... porque se a pessoa está escutando um podcast, ela não está escutando um on-air, né? Só que ninguém escuta rádio 24 horas por dia.
Exato.
Isso não atrapalha a rádio. A pessoa escuta a rádio na hora que ela quer, quando o assunto interessa.
Eu tô achando que o rádio vai ficar um veículo, vai ser um veículo para ser consumido nos automóveis.
É onde eu mais ouço.
Eu tô achando que chegou o verdadeiro inimigo da rádio, que é o podcast.
Mas é uma coisa louca, porque eu ouço podcast nos automóveis.
Eu também.
Então tu não tá ouvindo rádio em lugar nenhum.
Eu adoro. Eu não tenho mais tempo.
Eu adoro audiobook.
Eu tô 4 horas por dia trabalhando em programa de rádio. Então, na real, eu ouço 4 horas diárias de rádio na minha vida. Sim. Mas quando eu entro dentro de carro, se não tem um acontecimento acontecendo, desculpa a repetição, aí eu troco por um podcast. E aí são vários que eu gosto. Alguns eu quero conhecer, outros eu gosto, outros eu fico ali. E tem uma loucura que eu senti. É igualzinho rádio, né? A paixão é igual, né? Quando tu se apaixona por um podcast, sai de baixo. Demorou 3 horas pros caras lançarem...
É
já tem, né? Já tem. Porque ele é muito mais parecido comigo. Um programa de rádio é impossível de ser parecido comigo. Não tô falando de uma jornada esportiva, claro. Que é uma ópera. É outra coisa. E vai ser eterno, né? Sempre. Vai ser eterno. Mas não, mas virou um podcast, beleza. É ao vivo. É. O jogo tá acontecendo e a ópera está acontecendo contando isso aí. Eu não sei se um dia alguém vai quebrar isso.
Eu acho que é questão tempo, né? É a questão real time.
O ao vivo é
mágico, mas quer ver um exemplo? Por exemplo, assim, isso aqui não é para ser datado, mas hoje de manhã a gente ouviu uma entrevista que 15 minutos depois da entrevista, a entrevista morreu. Porque era uma pessoa que foi entrevistada e ela foi demitida 15 minutos depois. Então já tinha uma outra notícia, acabou. Tu pode até escutar, ver o que aconteceu lá, mas tipo assim...
Mas ela serviu pra ao vivo.
Talvez tenha colaborado até pra uma demissão, né? Mas assim, ela tá velha.
Eu acho que o ao vivo vai ser o grande trunfo dos players tradicionais, televisão e rádio, assim.
Ou superprodução.
Porque eu já me assustei de pegar minha mãe vendo, recuperando o capítulo da novela no YouTube. Numa época a Globo não era tão...
Globoplay.
Não era tão... cuidadosa.
A produção de uma novela, ela não vai perder se ela não for se ela for vista depois, né? O problema é a publicidade.
Não, agora, a Globo, por exemplo, né, que é a maior empresa de comunicação, uma das maiores do mundo, tem uma plataforma com recurso, não só com produtos dela, mas com outras séries, outros filmes, enfim, produções exclusivas para aquilo, vantagens para quem assina o Globoplay, né, de ver antes alguma coisa, de ter mais conteúdo, enfim, conteúdo exclusivo. Mas assim, na minha concepção e a minha formação é toda informação. O que eu penso é muito empírico, assim, realmente, de observação mesmo, de estar consumindo isso praticamente 24 horas por dia. É de que, cara, essas questões de ao vivo, assim, de serviço e ao vivo pro rádio. O rádio nunca vai acabar, assim, não é uma...
Informação, sim.
Mas eu vejo o podcast como um adversário do rádio, assim. E pra TV, por exemplo, eu me mudei recentemente não, faz uns 6 meses, e eu decidi não ter TV em casa, a cabo.
Não ter?
Não, eu tenho...
Tem um aparelho.
Eu tenho a TV, e eu só consumo YouTube, e as coisas que eu quero ver ao vivo, que é basicamente esportes e filme, é via aplicativo. Via aplicativos, né? Uhum. E eu descobri um novo mundo, assim.
Pena que tu fica sabendo de tudo 2 meses depois, né?
Que é o YouTube. O futebol é complicado. Mas o YouTube, por exemplo, assim, a quantidade de coisas que tem no YouTube, de produtos, de produção, enfim, para quem consegue dominar um pouco o inglês, de coisas de fora, entendeu? Que não necessita tanto da legenda, assim. Então, eu vejo, assim, e agora, o ao vivo sempre vai existir, os serviços, né, vão sempre existir, a gente vai sempre precisar da chancela do Jornal Nacional para ver o William Bonner dar boa noite, a gente vai precisar do Galvão gritando gol, do Pedro Ernesto gritando gol.
Mas o paywall chegou, né? O paywall chegou.
Mas é uma coisa louca, porque assim...
Vamos brigar agora.
O paywall, entre aspas... Não, desculpa. Eu vou chamar Netflix de paywall, né? Porque se tu não paga, tu não consegue. Só se tu for um bandido lá na internet. Vamos lá. Foi muito mais avassalador o streaming de vídeo. Uhum. Ele foi muito mais... Por exemplo, eu dou uma palestra que a gente fica circulando, eu sempre pergunto para as pessoas, porque uma hora eu falo de Netflix. Eu pergunto quem é assinante Netflix. Todo mundo aplaude. Aí eu pergunto, quem é que escuta podcast toda semana? Sei lá, quando é um terço, é uma felicidade. Né? Eu acho que é muito mais devagar, o podcast ainda é muito mais particionado, e eu duvido que ele seja 100%, porque rádio é menor que TV. A TV, a imagem, ela é maior. Ela é maior do que apenas o som. Né? Agora não quer dizer que tu não viva disso. Tu pode viver, como tem rádio que vive disso, como tem comunicador como eu que vivo e pago todas as minhas contas só falando. Apesar de alguns programas ter uma câmera na minha frente, mas não é isso que interessa, aquela audiência mínima. O que mais interessa é a minha voz. Então beleza, tô sustentando 2 filhos, tá tudo certo. E vou acabar minha vida e me aposentar vivendo de áudio. Agora, eu não sei se isso vai ser avassalador como é o vídeo, porque o vídeo ele é muito mais gigantesco. Entrando em vídeo, a Globo se atrapalhou? Não, a Globo não se atrapalhou. A novela da Globo continua com a mesma audiência, aliás, com mais audiência em épocas que não tinha Netflix. Né? O que aconteceu é que a Globo teve que melhorar o seu produto. E aí é bom, aí entra...
Criar o Globoplay.
Ela teve que criar o Globoplay, ela teve que fazer uma faixa às 11 e pouco da noite, porque ela pode ir um pouquinho além, com nudez, com violência. Isso, né? Aí que tá, pra mãe do Maiká, existe a novela da Globo. Como ela vai ver... Foda-se. Foda-se. Planeta Atlântida. Eu não sei se você está ouvindo isso aí depois do dia 31 de janeiro, 1º de fevereiro, você já sabe disso, né? Ou vai ficar sabendo agora, mas já aconteceu. Se você não está ouvindo a gente antes, eu estou dando uma notícia. Eu, o Porã, meu colega, e a Juju Macena, a gente vai fazer, o Planeta Atlântida vai ser pela primeira vez transmitido pela Globoplay. Pelo Globoplay, eu aprendi que é um guri. Sim. A Netflix é uma guria e o Globoplay é um menino. A gente vai transmitir o Planeta Atlântida pelo Globoplay. Vai sair do nosso nicho, vai pro Brasil inteiro, a gente tá até com bastante cuidado com linguajar e blá blá blá, pra tratar bem outras pessoas, né? Não, tirar as piadas internas que eu tenho com o Porã, porque eu trabalho com ele há 12 anos, não interessa mais, porque quem vai estar vendo a gente não sabe disso, né? E as pessoas vão estar lá pra ver o quê? Pra ver a Anitta, pra ver o Vitão, pra ver Kevin, o Chris, tipo assim, sabe? Não nos ver. A gente vai ser um ato, né? Exatamente, mas é Globoplay. Sim. Uhum. Entende? Tipo assim, o Planeta Atlântida não tinha isso antes, entende? Então é
a
assim.
A gente fala muito de forma, né? Isso que o Potter tá dizendo, o conteúdo sempre vai ser o principal, né? A qualidade do conteúdo, a importância do conteúdo, sempre vai ser primordial, assim. Nada. Tu pode ter 1000 pontos de contato, se for uma porcaria, tu ouve uma vez, assiste uma vez, vai embora.
Já era, né? Ou se não fecha com. Daqui a pouco, quem não. Quem, como tem essa coisa de estar muito. A gente encontrar qualquer. Material para qualquer assunto, se não é meu feat, eu não vou ver, e acabou.
E também tem a questão do limite do dial, né? Que a gente já falou, né? E que agora com aplicativos... É a mesma coisa. Com aplicativos e com outras plataformas, já tu era. Tem outros públicos, né?
Eu viajei agora, no ano passado, eu fiz a insanidade de gastar um dólar em 4,30, fui para os Estados Unidos, e eu viajei de Nova York para Boston, escutando o Sala de Redação. Obrigado, Estados Unidos, por ter antenas de 4G.
Olha só.
Né, durante a viagem. Né? Aqui no Brasil isso é impossível.
Infraestrutura.
Uma,
né?
uma vez eu. A gente entrevistou o Humberto lá na Humberto Gessinger, né?
Na
e, a gente
tá,
e a gente tava falando sobre digitalização da música, enfim. E aí ele tava dizendo que ele tava nos Estados Unidos terminando um disco do Engenheiros e ligava de 5 em 5 minutos para saber como é que tava um Grêmio Palmeiras em 95 na Libertadores.
Meu Deus. Gastou quanto?
Olha só.
Né? É isso aí. Agora a gente ouve o Sala em qualquer lugar.
Não, uma coisa, a gente tava se ilhando apenas dentro de avião, né? Quando entrada dentro de avião acabou, né? O Inter tava jogando contra o Palestino no Beira-Rio, eu fui de São Paulo, gastei R$35 com uma internet da Gol e vi o jogo. Eu vi o jogo lá em cima.
Eu tava nesse jogo no Beira-Rio.
O Guerreiro faz um golaço.
Isso.
Né? Mas, enfim, eu acho que é importante isso que o Maiká traz agora aqui. Só teve uma coisa que não mudou. A qualidade em ser comunicador. A qualidade em ser jornalista e a qualidade em ser opinador. A minha opinião, eu vou dar uma opinião para isso. Eu acho que não é todo mundo que tem capacidade de ser opinador. Mas eu vou defender que todo mundo opine. Tá tudo certo isso aí, não há problema nenhum. Todos os dias eu sou xingado porque eu dou uma opinião. E tá tudo certo, me xingo lá, né? Óbvio, se falam do meu caráter eu fico bravo.
Voltaire, né? Isso, né? Posso não concordar com a palavra sei, que tu diz, mas vou defender até o fim o direito de dizer. Né?
Vindo da justiça brasileira em cima do Porto dos Fundos. Vocês viram o episódio?
Sim.
É muito ruim. E que bom que eu posso estar falando que é ruim, que bom que eles podem fazer. Possam fazer, beleza. Ah, vai se discutir depois como é que se lidar com Jesus Cristo. É uma outra discussão. Agora, não deixar fazer... É o erro maior de tudo isso aí. Né? Bom, já discuti isso.
Mas tem uns limites. Claro, isso é um outro assunto. E não é nesse caso, assim. Mas tem algumas coisas, claro, que são crimes, né?
Sim, claro.
Tem um limitador disso, mas na medida do possível, a gente tendo essa democracia na internet, digamos assim, porque é uma forma democrática da gente se comunicar hoje em dia, né? Via podcast, via YouTube, enfim... É importante, é realmente importante. E eu acho assim, meu hobby é tentar entender o que aconteceu no mundo no passado. Assim, eu tenho algumas questões que eu leio bastante, enfim. E cada vez mais eu me convenço que nós somos uma humanidade cíclica, assim como a moda é, assim como a comunicação é, assim como a história é. E de tempos em tempos a história vai se repetir de alguma maneira, ruim ou boa, entendeu?
Pois é. Por isso que eu digo que o podcast tem muito rádio antigo. Porque se tu parar pra pensar, a estética dos podcasts que a gente gosta de ouvir, que eu, pelo menos, particularmente gosto de ouvir, são narrativas e um apuramento estético muito da rádio novela.
Qual é o programa de rádio hoje que a gente ouve que é uma pessoa só?
É, muito difícil.
Nenhum.
Só se ele tá tocando música, fala um pouquinho e toca música.
Exatamente. Né? Então, a análise que eu faço é essa, as tendências, elas voltam, né? Elas ficam se retroalimentando, né? E trazendo novas, as novidades vão se adequando àquilo e aquilo vai se transformando.
Eu acho que vai ter um gargalo aqui na frente, que é essa questão, vocês falaram em paywall, Netflix, que é o seguinte, a gente tem algumas coisas que são mais... enfim, o YouTube a gente consome, né, de graça, apesar de ter ali os anúncios, enfim. Agora, por exemplo, na questão do esporte, eu acho que vai ter um gargalo grande e eu não sei o que vai acontecer, porque teve uma galera que criou um projeto na Holanda há um tempo, faz uns, sei lá, 8, 9 anos, que nessa dificuldade do veículo impresso, né, de jornal e revista. Eles criaram um player que tu comprava, por exemplo, tava todo mundo lá dentro. Correio do Povo, Zero Hora, Estadão, Veja, Placar, Isto É. Tu comprava uma matéria. Não, era 99 centavos de euro, assim, sei lá, menos, não sei quanto é que era. Ah, saiu uma matéria muito grande aqui na Veja sobre exploração espacial. Eu quero ler sobre isso aqui. Tu comprava só aquilo, não a revista toda. E depois de um tempo eles compraram... O que eles começaram a fazer? Eles começaram... A ideia era um Spotify
de notícias.
Só que eles começaram a vender assinatura. Ah, paga R$9,90 por mês, lê tudo. Aí, Isto É, a Veja holandesa, a Placar, o Correio do Povo, a Zero Hora holandesa, disseram assim, não, agora vocês são nossos concorrentes, estão vendo assinatura e todo mundo saiu lá de dentro.
E quebrou o cara.
Porque ele não tem conteúdo.
E agora, o que está acontecendo? A gente está vendo uma série de aplicativos de esporte, principalmente. Filme também. Mas o filme, o que acontece? Que eu acho que é o grande problema dos jornais, né? Tu não tem um player para tudo. Tem que assinar o Estadão, a Folha. Tem que assinar um monte de coisa.
Tu não consegue ler tudo.
Não consegue ler tudo.
É o que eu falava no início.
Não, e tu tem que pagar por tudo, né? Exatamente. Separado. O Spotify é a vantagem dele, o Netflix. O Spotify tá todo Roberto Carlos lá, tá todo Raça Negra lá, tá todo mundo lá, toda a discografia. Netflix, claro, tem problemas, enfim, perdeu o conteúdo porque os caras começaram a fazer.
Mas é aí que tá a luta. A luta desse novo meio é exatamente produzir. Produzir de novo entra o ser humano de capacidade. Porque agora a Succession, aquela, sabe? Não é Netflix, é HBO. É uma puta de uma série. Falei um palavrão, azar. Não é palavrão do jeito que eu falei, não é. Né? E é HBO, tipo assim, qual é o problema da Netflix? Não tiveram capacidade de fazer. Né? Assim como a Amazon Prime faz uma grande série, ou a Netflix faz uma certa numa, né? Tipo, agora, por exemplo, a diferença é, tipo, vamos pegar o documentário esse que está concorrendo ao Oscar, que é a Democracia em Vertigem, é uma coisa diferente, né? É uma menina que faz um documentário, uma mulher que faz um documentário com a visão dela, não vou entrar aqui no que é o documentário, e vai lá e a Netflix paga. É diferente. Como é que a Netflix se defende disso? Fazendo.
Foi o que aconteceu com a Netflix. A Netflix tinha um monte de filmes e séries de diversas...
Mas é que tá, esse aplicativo
quando ela começa
não tem capacidade de fazer.
Claro, e quando a Netflix começa a fazer, os outros caras saem lá de dentro. Não, nós vamos criar o nosso. Aí saiu suja a Amazon, agora, né? Disney e tudo.
Eu não sei se
só que no esporte...
Newsletter. Também é um...
Mais ou menos assim.
Né? Porque tem novos meios, né, vamos dizer assim, que estão sendo criados justamente para vender a newsletter. O fim é vender... a assinatura de uma newsletter, tem que criar todo o conteúdo, o meio nasceu assim, o nexo tá assim.
Mas agora o esporte, por exemplo, tá complicada a situação para quem consome muito esporte como eu, porque tá tudo picotado, tá um pouco em cada lugar, entendeu? E, por exemplo, assim, tem uma série que é HBO e não é Netflix, beleza, eu sei lá, assisto ou não, ou deixo de assistir, consigo ver em outro lugar. O futebol não tá dando para fazer isso, entendeu? Tá começando a ficar inchado esse valor. Assinar, pra gente ver um...
Tu já somou quanto tu gasta por mês? Posso te passar o preço que eu pago por mês?
R$279,90.
Eu pago R$279,90 em assinaturas.
Caramba.
Contando tudo, né?
Contando a empresa que eu trabalho. Pessoal, eu tô pagando o meu salário.
Eu conto tudo.
E uma palavra final? Potter?
As novidades sempre apareceram para qualquer tipo de profissão, né? O jornalista estava muito acomodado, porque era muito simples o que ele deveria fazer. Simples não de fácil, simples de... Era simples, ou ele trabalharia para escrever numa revista, num jornal, ou ele falaria numa rádio, ou ele falaria na TV. E apareceria na TV, né? Era assim e acabou. Né? As redes sociais vieram para colocar o dedo na ferida de cada um todo dia, e isso foi legal para sacudir. O comunicador que entende isso cresce com isso, na verdade, não fica abatido, ele cresce sendo xingado todo dia. Antes alguém tinha que escrever uma carta, mandar a carta, pagar pela carta, e eu tinha que ler ou não a carta, eu podia botar tudo no lixo. O Santana viveu a vida inteira dele assim. Né? Então, tipo assim, ele podia não ter nenhuma carta. Aliás, eu mandei uma vez uma carta pro Paulo Santana, certamente ele não leu. Né? E eu fui no correio, eu gastei a minha vida para isso, era muito difícil.
Era por isso que os velhos do salão nos odiavam, então, porque agora a gente passava para eles direto o que estava acontecendo.
Exatamente, né? O que acontece é que as ferramentas, elas aparecem, como para um médico aparece. O médico sempre tem que ser um estudioso, do começo ao final da carreira dele. Um comunicador agora é obrigado a ser um estudioso. Uhum. E vai ter um momento que não vai rolar. E tem que aceitar, eu não consigo entender o TikTok. E eu fico rezando que passe, que seja só uma moda. Né? Quando apareceu o Snapchat, eu falei assim, meu Deus do céu.
E coloca no Instagram.
Exatamente, né? Exatamente. Eu agradeci quando o Snapchat, entre aspas, foi para dentro do Instagram. Porque eu já tava ali, eu sei mais ou menos lidar com aquela ferramenta. Porque uma hora eu não vou saber lidar. E aí é o meu fim. E aí eu me retiro, e aí vem mais gente, e a vida vai seguir. E que eu consiga continuar prestando atenção no que está acontecendo, tô usando o meu exemplo, né? E que tomara que isso seja até tarde da minha vida, assim, né? Mas prometo também não ficar bem, não ficar gagá no microfone. Prometo me retirar antes, assim, porque é o que eu peço diariamente para eu prestar atenção. Já tô vendo algumas cagadas, já, na real, assim, sabe? Que o cara da comunicação entenda que as novidades são ferramentas, e ferramentas tem que usar. É simples. Né? O que interessa mesmo é a substância. É isso que interessa.
Michele, considerações finais.
Potter falou boa parte do que eu penso, mas vamos lá. Tem também uma questão que eu acho que é importante, que é quem está entrando no mercado agora. Assim, eu lido com alunos na faculdade e tem muita gente que tem esse sonho assim, de ser comunicador e de já largar dando opinião, já largar grandão, sendo influenciador. Né? E não é assim. Tem um caminho a trilhar, tem tudo isso que o Potter falou de uma caminhada de jornalismo mesmo, e esse jornalismo ele não mudou, né? Tu tem que trilhar esse caminho para chegar lá. E tem também essa questão da integração com as novidades, com o que há de novo, né? Tem que ficar ligado. A gente falou aqui de podcast, mas poderia falar, por exemplo, de mecanismos de voz, que a gente já sabe que é uma realidade, a gente vai se comunicar muito mais com aparelhos eletrônicos daqui para frente, a gente vai acender a luz de casa, assim, a gente vai ligar o carro, assim. Então,
eu tô conversando com a minha televisão agora.
Exatamente, tem a TV. Então, tem tudo isso, são tendências reais, já estão aí, não sei nem se dá para chamar de tendência, e como eu falei lá no início, não tem como a gente projetar uma década. Não tem, não há. Né? Porque a cada dia surge algo novo e a gente está se adaptando. E sobre essa questão do jornalista multitarefa, assim, eu acho que um comunicador multitarefa, alguém que tenha que saber fazer tudo, eu acho que tem um lado bom e um lado ruim. A gente tem que repensar isso aí. Hoje a gente tem que analisar criticamente assim, até onde a gente pode ir fazendo muitas coisas e falando de remuneração. A gente precisa ser bem remunerado, a gente precisa trabalhar e receber por tudo que a gente faz, sabe? E eu acho incrível a capacidade de algumas pessoas que eu conheço, que eu admiro e que são muito próximas, de fazerem coisas incríveis e trabalharem o dia inteiro e ainda sobrar tempo para a família e assim, com muito pouco dinheiro.
Com bom humor, né?
Com bom humor.
Maica?
Olha,
o rico da mesa. Você está ganhando dinheiro. O dono de um conglomerado, né?
Sim.
Não posso.
Não pode.
Temos na mesa um jornalista, né? Dois jornalistas. Temos na mesa uma estudiosa jornalista e temos o dono de um conglomerado.
Que não tem diploma. Olha, bom, agradecer o convite. Enfim, é sempre muito legal bater um papo. É o único jeito que eu consigo ver o Potter agora, né?
Por causa dos filhos.
Mas assim, eu acho que foi uma coisa que o Potter me abriu muito os olhos e os ouvidos, né? Não adianta nada sem conteúdo, sem conhecimento, sem, né, sentar numa mesa para poder dialogar sobre diversas assuntos. Eu me lembro, eu tenho um amigo meu que é um...
No mínimo tesão, né?
Eu tenho um amigo meu que é um publicitário muito bem sucedido, enfim, já agora só anda de barco lá em Floripa. E ele disse que a pior coisa era sentar com o Austin Oliveto, porque ele não sabia falar sobre um assunto tudo. Mas ele sabia, exatamente tudo o que estava acontecendo. Quem era o novo ministro da Cultura, o último disco dos Strokes, quanto é que foi o jogo da Copinha ontem, enfim. Ele tem... Então, assim, eu acho que essa é uma função, ainda mais nos dias de hoje, né? Mesmo que tu vá para uma área, vá para o esporte, é importante saber tudo que está acontecendo dentro do esporte, enfim. E na medida que tu vai te aprimorando nesse conhecimento, enfim, tu vai buscar essa forma de te comunicar da melhor maneira possível. Às vezes é por áudio, às vezes é por vídeo. Tem gente que tem dificuldade com áudio, tem gente que tem dificuldade com vídeo, enfim.
Angústia do consumo.
Então, tu vai estar sempre em busca, né? Quando tu está sempre em busca de sabedoria, de conhecimento, de conteúdo, tu vai estar sempre atualizado. Então, se é para dar uma dica, assim, é que o ET Bilu, né? Busquem o conhecimento, porque daí vai vir todas as boas ideias do futuro.
E a parte mais legal, né? Essa é a parte mais legal de todas, né? A gente tem um podcast que Eu Era Uma Vez no Oeste, que tem que a gente precisa ver uma série, e aí a gente olha a série e a gente pega os assuntos do episódio para estudar, para falar. E é o melhor processo da minha semana. Né? Tipo assim, óbvio que eu não aprendo tudo, óbvio que eu não falo as coisas absurdamente corretas, mas o fazer é legal. A gente está esquecendo do fazer, a gente está preocupado com o resultado. E quando a gente pode ser empreendedor, o fazer é legal. Parece aquelas frases de coach, assim, mas assim, na real, se tu tá fazendo esse processo, tá dando certo, o jeito que tu tá fazendo, a grana vai vir, não é o segredo, tá? Não é aquele livro O Segredo, não é assim, pensa numa Ferrari e vem, não é isso. Mas é que não tá desassociado, assim, sabe? Quem trabalha com comunicação, pode ser qualquer tipo de comunicação, pode ser a mais dura possível, que a econômica e a política, tem tesão nessas pessoas. Né? E aí quando tem tesão, tu esquece que tá pobre, né? Tu esquece que não estão te pagando bem, né? Óbvio que eu quero ser melhor pago, tá, Michelle?
Por favor,
né? Me paguem melhor.
É, por favor.
Né? Agora sim, se tá com tesão, tu tá vivendo a vida, tu tá ali fazendo, né?
A gente tá pagando bem lá, hein? Mais que o mercado.
Opa!
Não é muito, mas também não é uma grande vantagem, porque mais que o mercado não é muito. Mas é mais.
Obrigado, gente. Pô, acho que valeu a pena aí. Depoimentos, pensamentos, ideias. Esse é o objetivo do hashtag inovação, que volta semana que vem. Até a próxima.
Hashtag Inovação Podcast.